A canção que você acaba de ouvir foi inspirada num canto indígena que se tornou conhecido pelo compartilhamento de um vídeo em que o indigenista Bruno Pereira o entoa no coração da floresta amazônica. Bruno foi assassinado em 5 de junho junto ao jornalista britânico Dom Phillips enquanto realizavam ações de vigilância no Vale do Javari, no estado do Amazonas.
A luta dos povos indígenas pela preservação de sua cultura e pela demarcação de suas terras é tão histórica quanto os ataques sofridos por esses povos, devido à expansão de atividades agropecuárias e do garimpo e extração de madeira ilegais. No episódio de hoje, falaremos sobre esse tema em memória daqueles que dedicam a vida a cuidar das nossas florestas. Eu sou Amanda Hatzira, estudiosa de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o Yo Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel.
E eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malka, ativista comunitária de longa data. Hoje a gente tem dois convidados, o rabino da Sinagoga Betel, Uri Lam, um dos compositores do Nigun da Floresta, dedicado a Bruno, e a Marta Azevedo, que ela é antropóloga, demógrafa e ex-presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Então, Marta, Uri, sejam muito, muito bem-vindos.
Obrigado, Malka, Ana. Obrigado,
Amanda. Obrigada, Ana, Malka. Obrigada, um prazer estar aqui.
Bom, para a gente introduzir um pouco o tema de como que a gente chegou aqui, Rabino Uri, começa contando para a gente como é que foi o processo de composição desse Nigun. O que que te levou pessoalmente a unir um canto indígena à liturgia da sinagoga?
Então, Malka, eu já estava sensibilizado em relação ao que estava acontecendo, né, acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pela imprensa, o que estava acontecendo na Amazônia, sem entender muito direito o que estava se passando. Sobre o desaparecimento do Bruno e do Dom Phillips. E nisso, no início da semana, quando ainda não se tinha nenhuma notícia exatamente do que estava acontecendo, o Daniel Safran, que é o tecladista e também músico da Betel, que compõe a nossa equipe, me mandou uma mensagem dizendo: olha o que eu recebi. E aí ele me passou um vídeo do Bruno na floresta, cantando esse canto, né? O Ahana Rarae, enfim, não sei se qual é o nome do canto, mas eu estou colocando como o início dele. E aí eu e o Dani começamos a conversar que aquilo era um nigun, e que era uma melodia, com uma letra que a gente não conhecia, porque era, né, dentro de um idioma indígena, e que se caracterizava muito para nós como um nigun, ou seja, como uma melodia de algo que a gente não entende racionalmente, mas que a gente se conecta emocionalmente, afetivamente. E eu e o Dani começamos a trabalhar em cima disso, e aí eu propus assim, que a gente pudesse fazer no Shabbat, que a gente pudesse unir esse canto a alguma passagem da Torá que falasse sobre o respeito à natureza. E aí eu busquei, na minha memória veio, na verdade, uma canção popular israelense que canta, né, Ki Adam Etz HaSadeh, que na verdade faz uma releitura dessa passagem da Torá, e diz: o ser humano é como uma árvore no campo. E aí eu fui fazer uma busca de onde isso estava na Torá, e eu encontrei uma passagem que me pareceu muito, muito conectada com aquilo que eu vinha saber que era o trabalho do Bruno e de tantas outras pessoas. Essa passagem da Torá, ela diz assim, no quinto livro da Torá, no Deuteronômio: não destrua suas árvores manejando machado contra elas, você pode comer delas, mas não derrubá-las. E aí a Torá traz uma pergunta retórica, dizendo que Adam etz HaSadeh, e aí eu escutei isso pela primeira vez como uma pergunta e não como uma afirmação. Será que as pessoas são como as árvores do campo? Ou seja, as pessoas têm pernas para sair correndo, para lutar, para reagir. As árvores não têm. Então, é uma covardia. E assim, e a passagem da Torá, na verdade, ela fala de um momento que, olha, se você sitiar uma cidade, se você entrar em guerra contra um outro povo, lute contra as pessoas, mas não contra as árvores, porque as árvores não têm como se defender. E aí, em cima dessa passagem, eu tentei fazer um canto mais curto e juntei, vamos dizer, de alguma forma, a sonoridade dessa passagem bíblica, que está em hebraico, com a sonoridade indígena. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa questão, assim, de o quanto aquele canto indígena eu não entendia racionalmente, que eu não entendia a letra, mas vinha de um lugar onde as pessoas se entendem dessa maneira. E eu traria um canto em hebraico que eu entendo, mas que as outras pessoas não entenderiam. Só que os dois cantos juntos, eles se uniam numa referência de reverência à terra, de reverência à natureza, de reverência à relação do cuidado que a gente deve ter com as pessoas e com a natureza. Então, assim, esse foi o pano de fundo e praticamente era um desejo muito grande meu e do Dani. Eu falo do Dani porque ele que sugeriu esse vídeo em primeiro lugar, de que a gente tinha uma pequena esperança de que o Bruno e o Dom Phillips fossem encontrados vivos. No coração, acho que eu já sabia que não, né? Porque a gente via o desenrolar das coisas. Então, nós compusemos isso antes da notícia da morte dos dois. E quando chegou na sexta-feira, nós estávamos com esse canto pronto como um pedido, como uma prece, né? Que eles sejam encontrados vivos. Mas, infelizmente, já cantamos quando eles já estavam mortos. Acho que esse é o início do que eu posso contar, da onde partiu esse movimento.
Muito, muito bonito esse processo, né? E triste, né? Que as coisas tenham desenrolado, né? E dado no que deu, né? A gente ainda tinha uma esperança, mas, enfim, infelizmente não é a primeira vez, nem vai ser a última, né? Que casos assim acontecem. E direcionando a pergunta para a Marta, né? A Marta tem toda, né, uma trajetória também de vida acadêmica e de trabalho, né? Nessa área, estudando a demografia, né, dessas populações. Eu queria, até para quem está ouvindo a gente, conhecer também um pouco de você, Marta, que você falasse um pouco de como foram seus primeiros contatos, né, com os povos indígenas, o que te motivou a estudar a demografia dessas populações, e falar um pouco da sua experiência também, né? Você foi a primeira mulher a ocupar a presidência da FUNAI, acho um dado super importante, né? Queria que você falasse um pouco como foi essa experiência, né? Quais funções você ocupou ali? Contar um pouco da sua trajetória para a gente conhecer você.
Para começar, né, eu sou já idosa, mas eu assim, desde os 14 anos que eu tinha essa vontade de trabalhar com os povos indígenas, e naquele tempo ninguém nem sabia que ainda tinha índio, quer dizer, todo mundo achava que os índios no Brasil já estavam extintos. Isso eram os anos 60, né? Eu era jovem nos anos 60. E foi a partir de um álbum que eu vi na casa do meu avô, que eram desenhos de índios norte-americanos. Daí eu falei, eu quero isso para a minha vida. Então, eu acho que eu tive assim um chamado. Porque eu entrei na faculdade de Ciências Sociais, eu sou formada em música também, eu fiz música, mas eu entrei na faculdade de Ciências Sociais para ser antropóloga, então muito antes de ser demógrafa, sou antropóloga, né? E indigenista. Numa época em que ser indigenista era quase um xingo, era um xingamento, o chique era ser antropólogo, né? E fazer carreira acadêmica, eu não fiz carreira acadêmica. Eu entrei na Unicamp quando eu tinha 51 anos. E eu comecei a trabalhar com os índios com 21 anos. Então, com 21 anos, eu estava no terceiro ano da Faculdade de Ciências Sociais, eu tive a oportunidade, assim, apareceu um filme sobre os Guarani, né? Um antropólogo que ia projetar um filme sobre os Guarani. Eu fiquei na porta, depois do filme, eu fiquei na porta e falei para ele, eu vou para lá. E eu fui morar na aldeia, nessa aldeia de Tacuapiri, que fica a 15 quilômetros da fronteira do Paraguai. Morei 10 anos nessa aldeia e aprendi a língua e, né, assim, fiquei convivendo com os Guarani mesmo. Eu tinha ideia de trabalhar com as mulheres, mas, na verdade, eles queriam que eu trabalhasse com escola, então eu comecei a trabalhar com educação escolar. E acabei fazendo muitos trabalhos, né, com a educação escolar indígena, inclusive foi isso que me levou para a Amazônia nos anos 90, mas eu já tinha ficado quase 20 anos morando com os Guarani, né, tive meus filhos, enfim, conhecem, falam a língua, e assim, a questão do canto, né, e da palavra, é um canto canamari, né, que... E aí pulo para a FUNAI, né? Então, quando eu fui para a FUNAI, em 2012, né? Meus colegas, todo mundo falou, né? Imagina, loucura, porque a FUNAI, no nosso tempo, no tempo da ditadura, a FUNAI era contra os índios. A FUNAI servia para tirar os índios de suas terras e jogar os índios em outros lugares. Inclusive, eu fui uma jovem que resgatei muitos desses grupos, tem muitos, muita história, inclusive eu fui testemunha na Comissão da Verdade, enfim. Mas, quando eu fui para a FUNAI, eu resolvi renovar, falei, tem que renovar, porque eu já era velha, né? Eu fui para a FUNAI, eu já tinha quase 60 anos. Então, eu falei, temos que renovar, temos que formar gente nova, novos indigenistas. Primeiro, indigenismo é uma carreira, indigenismo positivar o que é um indigenista, né? Indigenista não é aquele que faz pesquisa no escritório, indigenista é aquele que vai lá, né? E a gente criou um uniforme. Então, essa geração do Bruno é uma geração que a gente criou na FUNAI, assim. Então, é uma geração de jovens indigenistas, né? E que eu tenho muito apreço, assim, né? Um amor muito grande, porque eles viraram indigenistas. Você imagina, tem carreira federal que começa ganhando 15 mil reais. Indigenista ganha 3 mil reais. Então... É uma carreira que é amor, ela é feita de amor e fé nos povos indígenas, na floresta. Então, assim, esse grupo, né, que o Bruno se inclui, né, eles são pessoas assim, que têm, quando começou a aparecer a notícia que eles tinham desaparecido, eles foram lá para escrever, né? Eles não estavam numa ação de vigilância exatamente, né? O Bruno estava afastado da FUNAI, porque a FUNAI foi ocupada, né? De novo, pela ditadura, e o Bruno estava afastado, mas ele estava trabalhando para a Univaja, que é a Organização Indígena do Vale do Javari. E eles foram para lá para terminar um livro do Dom, né? Que o Dom estava escrevendo, e muito sobre povos isolados. O Bruno foi uma grande alma, né? Um animador, ânima, é alma, né? A palavra ânima, né? E do Observatório dos Povos Indígenas de Recente Contato e Isolados, né? Em isolamento voluntário. E eles estavam escrevendo sobre isso, né? Então, eles foram nesse sentido. Quando apareceu aquele vídeo do Bruno cantando essa canção Canamari, que é sobre as araras, por isso que eu fiquei aqui, porque eu tenho no meu escritório esse desenho da arara.
Uma pergunta, é mesmo sobre as araras?
Então... E esse desenho é Ticuna, e era uma expedição que ele estava, né? Então, assim, quando apareceu esse vídeo para mim, foi assim, bom, a gente já sabia, né, que ele tinha sido trucidado desde segunda-feira, né, que ele tinha sido executado, e quando apareceu esse vídeo, eu me lembro muito bem de falar para todo mundo, é assim que a gente fica, quando a gente está no mato, porque ele estava de um jeito, né, que ele era, parecia que ele fazia parte daquelas árvores, ele não estava se importando com o calor, com os mosquitos, quer dizer, ele não tinha nenhuma expressão na face dele de, né, de incômodo, né? Ele estava, assim, em comunhão, né? E, então, para mim, foi lindo. E quando eu vi, assim, Rabino, esse canto cantado por vocês, assim, para mim foi... eu tenho uma gratidão por isso, por esse gesto, porque é assim, para todos nós indigenistas, esse gesto nos elevou, porque elevou o sentido do que aconteceu, dessa violência que vem acontecendo, né? E que a cada mês a gente levava uma notícia e parecia que a gente estava imerso numa coisa muito ruim, sabe? E quando você fez esse gesto, parece que para os indigenistas não indígenas, né? Então, porque o indigenista é aquele que não é indígena e trabalha com os povos indígenas. Então, assim, para nós, elevou aquela violência, aquela coisa ruim, a um patamar de... Não, é para homenagear o que a pessoa fez em vida, né? É para celebrar essa vida. E mostrar que isso faz parte de um outro nível, né? De ação. Então, para mim, voltou, assim, eu, eu, eu agradeço muito e muitos amigos e amigas indigenistas sentiram a mesma coisa que eu senti, e aquilo deu um sopro para falar da alma palavra, né? Os Guarani dizem assim que as palavras fluem das árvores, né? As Guarani, para os Guarani têm quatro almas, é uma coisa complexa, mas a principal alma ela é a palavra, e ela situa-se aqui na garganta. É o nhe-eri que eles falam, né? Nhe-eri viragui, eles falam, né? Então, as palavras fluem das árvores, né? Como chuvas pequenas e que entram no nosso corpo como o corpo das árvores, né? Então, o que tem muito a ver com... quando eu vi que você falou no Deuteronômio, eu falei, nossa, tem muito a ver com o Deus Guarani fala. E aí até fui ler um pouco essa passagem muito bonita dessa uma palavra que flui das árvores, né? Que são mestres, são, enfim, sacerdotes, vamos dizer assim, né? Guaranis que explicam como que essas palavras fluem das árvores para um antropólogo, etnólogo paraguaio. Mas, então, é isso. Então, acho que a primeira fala que eu queria dizer é isso. E a minha experiência na FUNAI foi maravilhosa. Foi maravilhosa, porque eu encontrei esses jovens e a gente pôde se formar, né? Então, eu pude... passar, para mim, assim, é um prazer, quando a gente é idoso, é um prazer imenso a gente poder formar outras pessoas, e mesmo ouvir que a gente estava errado, não tem importância, a gente escuta muitas vezes, vocês erraram, é verdade, a gente errou também, mas, então, assim, no meu tempo de FUNAI, o pessoal até brincava, a Marta só botou jovem, eu só botei jovem mesmo. E era uma alegria tão grande, a gente trabalhava até às 11 horas, e às 7 horas da manhã a gente estava lá de novo, porque a gente tinha uma equipe, e essa equipe era assim como o Bruno, assim, sabe? Era muito bom. E essa equipe, muita gente está lá ainda, né? Então, a minha experiência na FUNAI foi essa, foi muito boa. Eu sabia que não ia durar muito, porque eu fui a presidente da FUNAI que mais fiz terra, não gosto de falar nisso, mas no sentido de que mais desencadeei estudos para demarcar terras indígenas, né? Então, o que eu acho que tem a ver com a minha fé na terra prometida, com o bem viver, a minha crença, né, no bem viver e na não ganância, não consumismo, enfim, toda uma coisa minha que acho que eu aprendi com os Guarani, né?
Maravilha. Para seguir, eu quero saber como a gente vai continuar essa conversa, porque todo mundo já se desmanchando aqui, né?
Já, né? Quando começou a falar, Marta, foi...
Quer falar, comentar?
Eu gostaria de comentar um pouco do que você disse, Marta, tem várias coisas me surgiram. Uma que realmente, assim, foi muito coração na hora que a gente fez, que a gente compôs, a gente se conectava com alguma coisa que a gente não sabia direito o que era e não tinha ideia nem de perto do que iria acontecer. Eu, no dia seguinte, eu comecei a receber mensagens de pessoas que normalmente não acompanham as nossas rezas, que só estão sendo feitas online por conta da pandemia. E aí eu começo a receber, olha, que bonito, gente, o que está acontecendo? E aí tem uma jovem da nossa comunidade, que também é formada em ciências sociais e ela me escreve assim, estou muito orgulhosa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela me mandou o Twitter da Bia, né? Infelizmente, da viúva do Bruno. E naquele momento, aí eu vi que tinha o vídeo que estava sendo espalhado, tinha 14 mil views. Depois, em 3 dias, tinha mais de 400 mil e passou de 1.200.000. Algo totalmente fora de qualquer proporção do tamanho da minha congregação, do espaço, né, que a gente traz hoje. Mas não era disso que eu ia comentar, eu ia comentar que passa muito por essa emoção e essa comunhão do Bruno com a floresta, que foi o ponto que me tocou. E eu vou te falar da onde. porque aqui eu sou rabino, eu sou muito brasileiro, sou muito paulistano também, e eu participei muito do que a gente chama de machanot, de acampamentos, né, de grupos de jovens na comunidade judaica, em que a gente ia, né, para lugares mais ou menos estruturados, e tinha essa questão de passar a noite vendo as estrelas, a gente ficava meio de guarda, de vigília, para não roubarem a bandeira do acampamento, e coisas assim. E nesse momento era fogueira, era uma relação com a natureza, era uma relação com as pessoas, era escutar, era contemplar, por mais que a gente não soubesse direito o que era isso, talvez com 13, com 14 anos. E quando eu vi o Bruno, a minha conexão, vamos dizer, a partir dos meus referenciais, eu vi no Bruno um madrir. Um madrir é alguém que nos guia, alguém que é um jovem que guia outros jovens dentro dos movimentos juvenis judaicos, um madrir ou uma madrihá, no caso das mulheres. E ele estava lá, tranquilo, fumando seu cigarrinho, sentado na mata, cantando, eu não sabia para quem. Né? A gente escutou várias versões. Ah, ele estava tranquilizando pessoas que estavam com ele. Ah, ele estava com os índios. Na minha imaginação, o Bruno estava absolutamente... É aquilo que você acabou de falar. Ele estava integrado àquele mundo, provavelmente com as pessoas em volta dele. Ele estava feliz, ele estava pleno. E ele estava cantando alguma coisa muito do coração. E quando a gente chama isso de nigun, de um canto... Aí eu me lembrei também, naquele momento, de um canto também de uma cantora israelense, que é inspirado, por sua vez, num rabino medieval, em que fala Shirat HaSavim, é o poema da relva. Então, vai falar aí, no caso de um pastor, que ele aprendeu a escutar o som, a música que vem da relva, da natureza. Então, assim, a nossa experiência, vamos dizer, com a natureza, como judeus, não do ponto de vista racional, mas do ponto de vista da contemplação, do contato, eu entendo que tem a nossa leitura do ponto de vista judaico, mas não é só a leitura judaica, essa é a nossa leitura. Mas o mundo ele é o mesmo, a terra é a mesma. E quando eu vi o Bruno cantando, eu sabia que ele estava cantando alguma coisa, tinha essa reverência também. Então, quando você me conta isso, eu fico muito, muito tocado e quis dividir isso com você e também te dizer que, assim, você falou assim, talvez num outro contexto, sobre positivar o lugar do indigenista, né? E eu fiquei muito pensando sobre o lugar de positivar o lugar do judeu no nosso país, porque nós somos uma bolha, né? Nós somos 100 mil judeus no Brasil. Tem 15 milhões de judeus no mundo. 100 mil judeus no Brasil, numa população de mais de 200 milhões, é nada. A maioria da população brasileira não sabe o que é um judeu, e quando sabe, às vezes sabe de uma forma atravessada, de uma forma incorreta, provavelmente como os índios também são conhecidos de uma forma que não é exatamente como eles gostariam de ser vistos ou do que eles são. Então, acho que a gente tem essa identidade com a questão indígena. O judeu, muitas vezes, ele é visto de maneira meio perversa, né? Ou nós somos os dominadores do mundo, ou nós somos os comunistas, ou nós somos os capitalistas centrais, ou nós somos, sei lá, qualquer coisa que não seja boa. E aí, de repente, de uma maneira completamente que veio do coração, essa foi a única intenção, eu entendi pelas redes sociais que nós estávamos sendo vistos como pessoas empáticas, como pessoas boas. Claro, a gente não dá para generalizar um povo inteiro, mas eu me senti assim, como você usou aqui, fazendo agora, você fala do campo das ciências sociais, eu falo um pouco do campo da psicologia, minha formação original em psicologia, na USP, eu tenho muito orgulho também disso, mas você falou do povo tikuna, e aí eu fico pensando numa expressão, é tikuna, né? O nome de um povo, e em hebraico, tikun quer dizer reparação, letaken em hebraico quer dizer consertar, e aí a minha sensação é que mesmo sem ter tido a intenção direta, a gente estava ajudando a consertar alguma coisa que foi quebrada um tempo antes. Então, e eu vejo como muito importante, eu amo a tradição judaica, eu acho que a gente tem valores éticos, valores em relação à natureza, os mais lindos, e que muitas vezes isso não é conhecido, conhecido um outro lado. Então, a gente poder trazer isso e conectar isso com o país, que é o nosso país, que é o Brasil, e com a população originária desse país, e as pessoas entenderem que essa empatia foi genuína, isso para mim foi muito especial, e aí eu me emociono nesse ponto. E por fim eu queria falar disso, que assim, aí a gente cria um vínculo, porque a partir da emoção nós nos dirigimos um em direção ao outro, e a gente cria esse vínculo com uma terra que é uma só.
Queria aqui emendar numa pergunta, que já está aqui também na nossa lista para a gente ir avançando. Eu já tinha, muito antes de toda a situação com o Bruno e com o Dom começar, Eu já tinha ouvido, eu moro nos Estados Unidos hoje, e eu ouvi no material de domingo do New York Times, acabou saindo uma página enorme falando sobre os problemas em Ituna e Itatá. Isso já tinha saído em abril, era próximo de Pesach, da Páscoa Judaica, e a gente já estava aí falando dos problemas que estavam acontecendo em Ituna e Itatá. E dentre acho que fica uma discussão, tanto para a sociedade brasileira também, como para o mundo no geral, que é qual que é a responsabilidade dos nossos governos hoje em relação aos povos indígenas. E aí queria ouvir um pouco sobre qual que é a função da FUNAI, primeiro, qual que é a função da FUNAI, e qual que é o equilíbrio hoje entre servir essa população como cidadãos brasileiros versus respeitar as tradições e costumes de um povo que está, entre aspas, isolado, mas é a função do Estado incluir ou é a função do Estado proteger e manter talvez esse isolamento, não vou usar, acho que a palavra isolamento não é a palavra correta, mas queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente, porque acho que é algo que é muito complexo na cabeça de qualquer brasileiro, né? Qual que é a função do Estado perante esses povos?
Então, a FUNAI tem como função promover e proteger os direitos dos povos indígenas. Quais são? Direitos a ter seu... que tem muito a ver com tudo aquilo que a gente está falando. Direito a ter as suas maneiras de viverem protegidas, né? Assim, e respeitadas. Eu gosto muito da palavra respeito, porque a gente só respeita aquilo que a gente conhece, né? E a gente conhece e deve conhecer os modos de vida dos povos indígenas. Eu acredito que eles têm muito a nos ensinar, e a FUNAI tem essa missão. Então, promover os direitos dos povos indígenas no sentido de mostrar à sociedade não indígena quais são esses direitos que a Constituição de 1988 reconheceu, que são os direitos às suas terras, a seus modos de vida, a seus ensinos próprios, a seus sistemas de saúde próprios e tudo mais. E principalmente, as suas relações com o meio ambiente, né? A FUNAI tem o dever de fazer os primeiros estudos de identificação das terras indígenas. Então, quando um povo indígena, uma comunidade, vai até a FUNAI e fala, olha, essa é a minha terra, eu preciso que se demarque esse território. Então, essas terras indígenas são demarcadas, são primeiro identificadas, então vai um grupo multidisciplinar e identifica qual é o perímetro dessa terra. Depois desse relatório de identificação publicado e assinado pela presidência da FUNAI, ele vem a público, no sentido de que ele é distribuído para todos os municípios da região, para todos os estados da região e para o governo federal, e ele fica um tempo, anos muitas vezes, aguardando outros interesses sobre aquelas terras. Então, tem um fazendeiro que comprou uma fazenda e que, por um acaso, incidiu naquela terra. Então, tem que resolver essa questão. Tem um município que, por um acaso, estava planejando fazer um conjunto habitacional naquela terra. Então, tem que resolver. Então, fica um tempo. Depois de resolvidas todas as questões, esse relatório de identificação vai para o Ministério da Justiça, a FUNAI faz parte do Ministério da Justiça, é um órgão do Ministério da Justiça. O ministro da Justiça declara, numa portaria, aquela terra como terra indígena, e se faz a demarcação física. A terra Ituna e Itatá e outras, né, São terras, então as terras indígenas no Brasil estão em diferentes etapas do processo de demarcação. Às vezes leva 100 anos para demarcar uma terra indígena por conta de toda essa questão de interesses, a terra é judicializada, tem um processo judicial, enfim, então tem conflitos, enfim, então é um processo complexo. A questão dos povos indígenas de recente contato e dos isolados, o que se faz, o que a FUNAI tem o dever de fazer, é quando existe algum sinal de que um povo isolado, que não tem contato nenhum, nem com outras comunidades indígenas da região, nem com os não indígenas, ele está ali naquela região, como no Vale do Javari, a FUNAI faz um sobrevoo, né? Normalmente um sobrevoo muito cuidadoso, muitas vezes faz-se expedições a pé, o Bruno participou de várias, mas assim, faz-se uma expedição a pé, porque às vezes a pé é mais cuidadoso do que sobrevoo. Por exemplo, na minha gestão a gente fez um sobrevoo, descobriu-se um grupo isolado ali perto dos Vamiria Turari, ali entre o estado do Amazonas e Roraima, e a gente foi fazer um sobrevoo, e logo depois a gente descobriu que aquela maloca tinha sido queimada pelos próprios indígenas, porque eles provavelmente viram o avião, né? Porque às vezes o sobrevoo fica muito baixo. Então, às vezes, esses indígenas preferem fazer essa expedição a pé, que às vezes ela cuida mais, né? E o isolamento voluntário, antigamente, a FUNAI fazia o contato, porque até 1988 a FUNAI era tida como, tanto que era o SPI, né, o Serviço de Proteção ao Índio, que é o antes da FUNAI, né, e Localização dos Trabalhadores Nacionais. O SPI chamava assim, Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Para quê? Porque ele servia para encontrar os índios, fazer o contato, tirar o território dos índios, aldeá-los e formá-los enquanto mão de obra barata. Por isso, inclusive, as escolas não podiam ser nas línguas indígenas, e essa foi a batalha que eu participei de fazer toda a legislação para que as escolas fossem nas línguas indígenas, né? A partir de 88, e muito a partir dos anos 90, criou-se esse entendimento de que os povos isolados estavam em isolamento voluntário, e eles não... Se eles não saíram, como a gente sempre fala, né? Se eles não apareceram, é porque eles não querem aparecer, é porque eles estão muito bem e eles ficam... Porque normalmente quando tem alguma epidemia, por exemplo, no Acre, apareceu há uns anos atrás, ali bem na boca do Acre, na Terra Xaninca, um grupo que veio do Peru, porque o Peru avançou no território deles e eles tiveram uma epidemia de gripe. Então foi uma loucura, gente daqui, isso foi, aconteceu... 5 anos atrás, mais ou menos. Mas eles voltaram para ser isolados, digamos assim, eles voltaram para o seu território e não deram mais as caras, assim, eles estão em isolamento voluntário, a gente fala assim, né? É um jeito de falar. Mas a FUNAI, então, tem o dever de, quando vê quando, por exemplo, vou contar esse caso foi assim, eu estava lá na FUNAI e os Wamiri Atruari vieram falar para o pessoal da FUNAI local, e depois o pessoal da FUNAI local me falou no mesmo dia, falou, olha, os Wamiri Atruari encontraram uma maloca que não é deles, porque eles, os Wamiri Atruari fazem maloca redonda, assim, encontraram uma maloca retangular, isolado, é um povo isolado. Então, o que a FUNAI tem que fazer nessa hora? Ela tem que interditar, a presidência da FUNAI, ela tem o poder de interditar uma área, porque eles encontraram essa maloca numa área que não pertencia à terra indígena Wamiri Atruari. Era uma área que estava assim fora. Então, a gente interdita essa área, até hoje essa área está interditada para esse povo. Interdita e protege, e faz isso que o Bruno fazia, que é as bases de fiscalização, entendeu? Aí você põe bases de fiscalização em pontos estratégicos, por exemplo, né, nesse caso, tem um posto de fiscalização perto de uma estrada, porque é a estrada Manaus-Boa Vista, que passa ali, e protege, e deixa, né? Não é para fazer contato. isso, né? Assim, é como é talvez estranho para muita gente isso, né? Assim, fica uma coisa assim, mas...
Eu acho que é uma questão hoje, porque eu acho que as pessoas não entendem qual que é a função da FUNAI. É, isso me chamou muita atenção quando eu tava acompanhando esse artigo de abril, que era qual que é a função do Estado, né? E qual que é a nossa... É incluir, é não incluir, é proteger, é manter esse isolamento? Eu acho que é algo que fica muito nebuloso na cabeça da nossa sociedade e de maneira inocente mesmo, de maneira inocente, porque a gente é uma questão antropológica, né, acima de tudo.
Então, eu acho que mais que antropológica, hoje em dia é uma questão que o Rabino chamou atenção, que eu gostaria de voltar, que assim, somos todos um só, porque nós estamos todos num planeta, nós estamos todos no mesmo barco, para usar uma expressão portuguesa, bem portuguesa, colonialista. E somos todos um, estamos todos conectados. O que a gente faz aqui em São Paulo bate lá no, na Amazônia, o que se faz lá na Amazônia bate lá no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, lá na Ásia, o que se faz na Ásia, na Indonésia. Então, somos todos um planeta só. E esse planeta é um ser também. Ele é formado de muitos e muitos e muitos e muitos seres. E ele é um ser. E é sagrado. Por quê? Porque ele faz parte dessa nossa espiritualidade. E a gente tem agora, cientificamente comprovado, de que as terras indígenas, as terras onde estão povos tradicionais, povos originários, são terras muito mais protegidas e com uma biodiversidade muito maior do que terras, inclusive, intocadas, terras da União intocadas na Amazônia, sem gente. Então, as unidades de proteção que têm gente, elas estão mais protegidas do que as unidades de proteção sem gente que não foram ainda invadidas. Por quê? Porque esses povos, eles têm essa imensa sabedoria de manejar a biodiversidade. Então, nesse sentido, a FUNAI tem esse dever de proteger essas populações que estão em isolamento voluntário, esses povos em isolamento voluntário, porque a gente sabe e nós, digamos que temos essa espiritualidade, a gente acredita que são povos que estão nessa comunidade, nessa comunhão com todos, todes, todas, né, cuidando. Porque nós estamos aqui cuidando, é como quando o Rabino falou aquilo, né, do você pode pegar um alimento de uma árvore, você pode, mas para que derrubar a árvore, né? Então, assim, é isso, assim, é viver com cuidado, né? Os índios falam muito, assim, né?
Falam diretamente também da natureza, né?
Está suavemente no solo, onde a gente...
Marta, a gente, assim, quando você traz esses elementos, eu fico querendo não racionalizar, né, toda a interação que a gente está tendo, mas aí eu penso assim, quando você diz, ou não reduzir, na verdade, a cultura e a espiritualidade e os valores e as histórias dos povos indígenas a outros povos. Então, um ponto também importante não é só a questão da exploração da terra, mas a questão de não querer transformar o outro em si mesmo, né? Da gente não chegar numa terra e querer transformar o outro em seu semelhante. Então, não entrar na terra indígena e querer transformar o indígena num cidadão civilizado, vamos dizer assim, né? Bem entre aspas. Outra questão que eu pensei em pontuar aqui é quando você fala do surgimento das palavras vindas das árvores. Eu pensei muito na relação que a gente tem com a Torá, a Bíblia hebraica, ou o Pentateuco, a Bíblia hebraica, enfim, que a gente chama também de Etz Chaim. Etz Chaim em hebraico quer dizer árvore da vida. E as palavras que a gente tem, que a gente carrega, elas vêm da árvore da vida, né? E por fim, o nome de Deus, eu acho muito bonito essa noção de que a gente não consegue pronunciar o nome de Deus, que Deus não tem um nome, Deus talvez tenha todos os nomes, né? E seja o masculino e o feminino e o todas e o todes e todos, né? E que, como você colocou, e a ideia de que existe um nome formado por quatro letras, né? Que a gente toma como nome sagrado de Deus, Yud, Hei, Vav, Hei, que algumas pessoas traduziram de forma equivocada como Jeová ou como Javé, e que eu acho muito bonito a expressão de um rabino chamado Arthur Waskow, dos Estados Unidos, que é um rabino que já deve estar aí com quase seus 90 anos, e que ele diz que o nome de Deus, ele é meio que um sopro, é como se fosse o sopro da natureza, né? Ele faz de um jeito que eu não vou conseguir expressar aqui, mas é muito bonito quando você imagina que, assim, os sons que a gente escuta da natureza, esse é o nome de Deus. Ou que, se você recombina essas letras de uma outra forma, elas formam... Em hebraico tem muito essa questão de brincar com as letras e de colocá-las em posições diferentes para você montar outras palavras que tenham a ver com o tema que você está trazendo. Então, Yud, Hei, Vav, Hei, se eu combinar de uma outra forma, eu formo a palavra Havayah, que em hebraico quer dizer existência. Então, Deus é toda a existência. É o sopro de Deus que traz vida, né? no mundo, quando a gente vê no início do Gênesis. Então, isso a partir do que a gente pode chamar do mito bíblico, a partir de uma visão judaica, que dialoga, né? Certamente, com outras tradições religiosas e espirituais. E você está trazendo muito a questão da espiritualidade desde o início, a questão da terra prometida, que não necessariamente é Israel, é a terra prometida de cada povo, de cada indivíduo, de cada família. Então, eu ia te colocar uma outra questão de onde que a gente poderia também tentar aprender um pouco mais, né? Fazer essa interação, vamos dizer, como judeus, eu digo assim, olhando por esse lugar. E aí eu fui fazer uma busca sobre o povo judeu e povos indígenas. E aí eu não cheguei a me aprofundar, mas eu vi que existe, por exemplo, na Austrália, existe aí uma relação e uma busca de entendimento e de autoconhecimento, como você diz, a gente respeita quem a gente conhece, da comunidade judaica local com os povos originários da Austrália. Aí eu fui ver que tem algo parecido na Nova Zelândia. Então, aí tem um artigo chamado Uma Luz para as Nações Indígenas, não como uma luz do tipo eu vou ensinar o que é certo, não. Eu me coloco como outro povo, vamos dizer, originário, em relação com outros povos originários, e a gente vai aprender uns dos outros, né? Em relação com o povo Maori. E aí, qual o trabalho que a gente poderia fazer aqui, né? De como escutar, de como conhecer. Eu entendi que você é minha vizinha, eu não moro muito longe de onde você diz que mora. Quer dizer, espero que a gente possa se conhecer pessoalmente em breve. E agradecer também ao IB, né, por ter feito essa conexão de uma forma tão delicada, né?
Sim. Só para aproveitar, né, o Uri trouxe essa fala, assim, né, para a gente fechar um pouco também. Nosso tempo, infelizmente, é limitado, mas esse encontro está muito lindo. Eu e a Malca, a gente está aqui só de ouvido, aprendendo, né, essa conversa, assim, tá muito, muito legal, importante, bonita. Mas eu queria que a gente, então, que vocês comentassem um pouco, né? Porque às vezes parece que a pauta indígena está muito distante de nós, no geral, assim, a gente pensando como brasileiro, né? Ou mesmo como comunidade judaica, dá a impressão que é uma coisa distante, que a gente só escuta quando acontece alguma tragédia, como aconteceu agora com Bruno e Dom, ou no passado, como já aconteceu com Chico Mendes, Irmã Dorothy e outros ativistas também da causa, né? De proteção desses territórios. Eu queria que vocês fechassem comentando como a gente se implica mais com isso, né? Até usando um termo aí da psicologia, né? Como a gente se implica como cidadão, como comunidade judaica, ou, né, de que forma cada um de nós pode se engajar mais, cobrar autoridades, quais são esses caminhos ou mesmo atuar, né, nessa seara da preservação ambiental. Ouvindo a Marta falando, a gente quer até participar disso, como a gente faz para, né, fazer algo, né, se implicar um pouco mais com isso, e, ou mesmo ajudar, né, nem que seja para que a pauta ganhe mais visibilidade, não só nesses momentos, né, mas no nosso dia a dia. Então, queria começar com a Marta e depois o Rabino Uri fecha para a gente encerrar nossa conversa.
Tá, então, primeiro é isso, né? Assim, eu me lembro muito de um texto, logo quando eu comecei bom, eu fui morar, né, na aldeia de Tacuapiri e fiquei. eu lembro que meus pais não acreditavam, enfim. E quando eu voltava de vez em quando para São Paulo, né, e ficava uma semana, 15 dias, depois voltava lá para a aldeia. E eu me lembro quando eu li um texto de um antropólogo, que inclusive ainda tá vivo, ele já era idoso naquela época, mas ele está vivo. E ele tinha um texto que era assim, quando os colonizadores encontram, né, em geral, quando todos nós, assim, né, encontramos o outros diferentes, que pertencem a outra cultura, que tem outros valores, a primeira coisa que a gente quer fazer é transformar o outro, inclusive em relações familiares, isso acontece, em relações de amizade, a gente quer transformar esse outro num igual, mas num igual não tão igual, né? Numa relação colonialista, a gente quer transformar o outro num igual, mas num igual menor, um pouco menos do que a gente, né? Então, esse movimento, né, de transformar o outro num igual, e muitas vezes também eu me peguei durante a minha meu cotidiano, né, lá na aldeia Guarani, eu me pegava muitas vezes tentando entender as palavras em Guarani, tentando entender. Eu me lembro que eu estava fazendo um levantamento de quantas famílias viviam na aldeia, porque só eu que ficava lá sozinha, não tinha chefe de posto, enfim, então eu tinha que costurar, tinha que fazer as pessoas cortadas, tinha que tratar, tinha que fazer de um tudo. E eu me lembro uma vez que eu estava andando com um menino de uns 7 anos, e ele falava, Guapé, Raika já, Rina, Raika já, Rina, já, pua. E eu falei, nossa, o que ele está falando? Que aqui tem um... E aí eu me peguei, na hora de traduzir, fazendo uma adequação ao que ele estava falando, Kajá é uma espécie do quê? Como que eu traduzi aquilo para mim mesmo? De um espírito, é um ente que faz parte de um lugar, porque tudo, né, o meio ambiente ali é cheio de pessoas, seres invisíveis também, visíveis e invisíveis. E aí eu comecei a perceber muitas vezes isso, que mesmo numa tentativa de convivência de igual para igual, como a gente tem categorias de pensamento, né, é muito difícil da gente se desfazer dessas categorias, né, e conseguir se transportar para esse outro universo. E isso só acontece, eu acredito hoje em dia que isso só acontece numa esfera não racional. Então, por isso que eu agradeço os gestos, por isso que eu falei, elevou, por isso que aconteceu isso, porque é isso. Acho que se fosse uma aula de Kadish, ou essa, eu não sei pronunciar direito, outra categoria de música, se fosse uma aula, a gente não teria sentido isso que todos nós indigenistas sentimos e que nos deu força e que nos fez... Então, agora eu vou passar para o que vocês estão falando, nos fez agir. Né? Então, na hora que a Beatriz fala, eu conheci a Beatriz pequenininha, eu sou muito amiga do pai da Beatriz, na verdade, ele é um indigenista também, né? O Kleber. E na hora que ela fala, né? E na hora que a Alice, enfim, as outras pessoas começam a falar, já veio uma outra energia, né? Porque eu acho que essa conexão, esse entendimento, ele vai se dando, claro, numa participação, num engajamento, mas com essa outra substância também, não só racional, né? Eu acho que o ativismo hoje em dia, né, inclusive por causa da pandemia, foi uma oportunidade para a gente abrir todo esse outro canal de comunicação, né, virtual que a gente tem, e tem sido criado muitos grupos de Zap, né? Eu fiquei recebendo esse canto do Bruno e do Rabino, assim, muitos grupos de Zap, e eu, particularmente, tenho tido muita vontade, tem muitas ONGs, né, indigenistas, que vocês podem participar e se engajar, mas eu, particularmente, tenho tido muita vontade de criar uma rede, e eu estou tentando fazer isso, assim, criar uma rede de solidariedade aos povos indígenas no Brasil, e uma rede que possa colocar em conversa, né, o que os Maori fizeram. Então, assim, o que os Maori... Eu me lembro, quando eu era da FUNAI, a gente publicou um livro sobre povos indígenas, culturas indígenas no Brasil, um livro rápido, falei, vamos publicar já, rápido. Eu falei para o Patriota lá, que era o ministro das Relações Exteriores, ele tinha uma grana, falei, ó, publica já, porque assim, a falta de material sobre as culturas indígenas no Brasil é um absurdo, né? Então, publicamos, e imediatamente os Maori, bom, aí imediatamente tinha um embaixador iluminado, embaixador do Brasil, lá na Nova Zelândia, iluminado, que me ligou e falou assim, olha, a gente está traduzindo para os Maori, para a língua Maori, esse livro que vocês publicaram aí. Tudo isso em 6 meses, né, Gilles? Aí ele falou, vem aqui lançar. Eu falei, uai, tá bom. Então foi tudo assim, né? Então acho que as coisas acontecem muito assim, e a possibilidade de conversar com esses outros povos, né, através dessas traduções e de se entender entre as línguas, para mim, acho que é uma coisa muito rica e que precisa muito. Então, é isso, assim, acho que é bem importante, porque assim a gente vai conseguir encontrar outros sem querer transformar eles parecidos conosco ou em nós, enfim, coisas assim. Muito, muito, muito obrigada por toda essa conversa maravilhosa. Muito obrigada, Ana, Malca, e assim, olha, muito legal vocês fazerem isso, uma grande honra para mim.
Não, para a gente também é um prazer enorme, uma honra gigantesca vocês terem topado, né, conversar nessa manhã de segunda-feira aqui. Está sendo muito, muito bacana ouvir vocês. Então, vou passar a palavra para o Rabino Uri finalizar.
Bom, primeiro dizer que para mim também foi uma honra, Marta, poder ter te conhecido e ter te escutado. Descobrir essa tua história incrível de tantos anos entre os Guaranis e tantos anos entre outros povos e fazer disso uma missão de vida, né? Então e poder contar isso para a gente, né? Contar um pouco de jogar luz em lugares que a gente não tem nem ideia que muitas vezes que existem, né? Eu pensei muito sobre essa questão da emoção que nos faz agir, né? Que você falou, bom, essa emoção fez com que a gente agisse. Muitas vezes a gente vive hoje numa época de discursos muito acalorados, mas de uma emoção que vai para um outro lado, que ela vai para o lado da raiva, que ela vai de um lado e de outro, né? Não estou agora elencando situações, mas que acabam muitas vezes afastando outras pessoas que querem participar e que querem ajudar, porque não querem se identificar com ódio, com a raiva, com a exclusão do outro, né? E então eu vejo que um lado é esse, eu vou usar algumas palavras em hebraico que para mim me servem de referência, acherut, que em hebraico poderia ser traduzido como alteridade, e que é muito próxima da palavra achrayut, que em hebraico quer dizer responsabilidade. Então, alteridade e responsabilidade precisam andar juntos, né? Eu preciso ser responsável no trato com o outro, justamente para tomar esse cuidado de não transformar o outro num quase igual a mim, como você falou. Me lembrou a história da Revolução dos Bichos, né? De que todos eram iguais, mas alguns eram mais iguais do que outros. E, enfim, fiquei pensando muito sobre como a gente poderia agir. Como comunidade judaica, não tenho nenhuma pretensão de falar em nome de toda a comunidade judaica, antes que venham as pessoas dizerem isso, não é a intenção, mas como sugestões, né? Uma é a gente entender que sim, o que acontece, por exemplo, na Amazônia repercute em São Paulo. Então, teve uma vez uma situação muito concreta, né? Que São Paulo ficou quase às escuras, às 3 e pouco da tarde, por um incêndio que... E aí tinham pessoas que falavam, mas o que nós temos a ver com a Amazônia? Né? E aqui tinha uma mensagem concreta, falou, meu amigo, você não entendeu ainda, mas de formas mais sutis, como judeus nós temos tudo a ver com a Amazônia, a gente tem uma história judaica na Amazônia. Então, existe uma sinagoga, assim, uma das primeiras grandes comunidades do século, né, do século XX, surge antes na Amazônia do que no Rio de Janeiro. Então, existe uma população judaica misturada com a população indígena, sobrenomes como Serruia e outros, túmulos judaicos pela mata, um rabino cujo túmulo se tornou uma espécie de um santo milagreiro para algumas pessoas. Tem uma conexão aí cultural e concreta, mas tem uma relação de que, assim, mais sutil, que nós estamos aqui, não é só a Amazônia, o mundo inteiro é um mundo só, né? Tem o Reb Nachman de Breslau, um rabino antigo, que dizia Kol ha'olam kulo gesher tzar me'od. O mundo inteiro é uma ponte estreita e o importante é a gente não ter medo de cruzar essa ponte. Então, ele usa essa expressão. O mundo inteiro é uma única ponte, né, em que a gente se relaciona. E eu pensei em termos práticos. Bom, eu não sei se eu vou conseguir pegar grupos e levar para a Amazônia ou para as matas, ou a gente... Mas a gente poderia começar criando uma consciência maior sobre o nosso consumo, por exemplo. Então, pensar num eco-judaísmo. Tem um pessoal que fala de eco-kashrut, eu não quero, né, de uma alimentação judaica baseada na questão ecológica, eu quero ir um pouco mais agora longe, um judaísmo mais consciente, né, até das suas próprias fontes ecológicas, da nossa relação com o alimento, da nossa relação com o consumo. E talvez a partir daí a gente consiga começar a criar uma consciência maior sobre os povos que fabricam, vamos dizer, as nossas roupas, os objetos no mundo inteiro. E a gente começa a criar essa consciência maior para poder se relacionar também, né? Porque senão é aquela história de que o leite vem da caixinha e assim por diante. Então, a gente pensar nesse judaísmo como um eco-judaísmo e permitir que a emoção possa levar a gente, não uma emoção impensada, não é levar as pessoas à falta de consciência e à alienação, mas uma emoção que justamente traga a gente para a conexão com o mundo. Na linguagem hebraica, ser humano é Ben Adam. Ben Adam quer dizer o ser da terra, o filho da terra, né? Adamá é terra. Adam, o primeiro ser humano, Adão, é o ser que veio da terra. Eva, Hava, é uma espécie de grande ser vivo, né? Porque vem da ideia de vida. Então, se a gente consegue ler o texto bíblico, não de uma forma literal, mas a partir de uma linguagem mais espiritual, mais simbólica, eu acredito que aqui a gente também se encontra, né, com as outras linguagens, né? Então, eu vejo esses caminhos, a gente poder ter uma leitura mais simbólica, a gente poder trabalhar mais a nossa consciência, cada um no seu lugar, no nosso dia a dia. E agradeço vocês mais uma vez por poder estar aqui junto com vocês e trazendo essas reflexões junto.
Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pela conversa. Foi um presente, e acho que vai ser também um presente para os nossos ouvintes. Para lembrar, para quem está escutando a gente, hoje a gente conversou com o Orilam, que é rabino da Sinagoga Betel, que, inspirado, né, pela canção cantada pelo Bruno Pereira, trouxe aí, né, esse nigum, esse belo nigum, esse belo canto junto ao Daniel Safran para a gente, para a nossa comunidade também, para toda a comunidade, né, que somos um. Obrigada, Uri. E a Marta Azevedo, que é antropóloga, demógrafa, trabalha há muitos anos, né, na causa indigenista também, e ex-presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos ao nosso podcast.
E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora a gente tem nosso próprio e-mail, é só escrever para o IEU com isso, @institutobrasilisrael.org. E lembrando que o IEU com isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais e a gente se vê, se fala na semana que vem, na quarta. Um beijo.